tema do nosso podcast será sobre licitações públicas, mas com uma ênfase maior na modalidade de pregão eletrônico. E para falar sobre esse assunto, estamos com a doutora Paula Porto, que é pregoeira e assessora de licitações e contratos do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Além de atuar junto aos regimes próprios de Previdência Social do Estado, concursos e palestras. Olá, Paula, tudo bem? Seja bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite.
Obrigada, Elaine. Obrigada, Criando Valor, pela oportunidade de abordar esse tema que tem sofrido tantas atualizações, principalmente nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. É um tema muito importante e eu espero que o que eu venho trazer para vocês venha adicionar a quem está buscando conhecimento, estudando sobre o assunto, ou até aprimorar o seu desenvolvimento no seu ambiente profissional, tá? Nós vamos falar sobre licitações, né? Que, em linhas gerais, é o processo administrativo utilizado pela administração pública com o objetivo de garantir a isonomia na seleção da melhor proposta para execução de um determinado objeto, pautando-se em critérios objetivos e impessoais para habilitação dos interessados, bem como promover o desenvolvimento nacional sustentável. O artigo 37, inciso 21 da nossa Constituição da República de 88, dispõe que, ressalvados casos específicos, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública. Este dispositivo da nossa Carta Magna foi regulamentado pela Lei 8666 de 93 e a ela se subordinam, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União, estados, Distrito Federal e municípios. Essa lei estabelece normas sobre licitações e também sobre os contratos administrativos que decorrem desse processo. Então, podemos dizer que a licitação consubstancia-se como um conjunto de procedimentos, desde a identificação da necessidade de uma compra ou da contratação de um serviço, passando pelo planejamento, buscando a solução mais adequada a esta necessidade, até o produto final da licitação, que é a celebração do contrato. O Estatuto Geral de Licitações e Contratos, ou seja, a Lei 8666 de 1993, trata das modalidades tradicionais, como a concorrência pública, a tomada de preços, o convite, concurso e leilão. E à exceção dessas duas últimas, que estão mais relacionadas a determinadas características do objeto, a escolha da modalidade a ser utilizada é pautada em critérios de valor, conforme a necessidade a ser licitada, quais sejam obras e serviços de engenharia ou compras e serviços que não sejam de engenharia. É importante mencionar que a lei também regulamenta as exceções à obrigatoriedade de licitar, quando trata de sua dispensa, caso identifique alguma hipótese inserida no rol taxativo, não sendo admitida situação diversa daquela prevista na lei. Ou então, nos casos em que, devido à natureza singular do objeto ou de quem o executa, a competição entre interessados se torna inviável, ocasionando situações em que a licitação é inexigível. Nestes casos, não é possível realizar o processo tradicional de licitação, seja por ele ser prescindível ou impossível. Também é muito importante frisar que, além dos princípios já elencados, o processo de licitação deverá ser julgado em estrita conformidade com os princípios da legalidade, da moralidade, impessoalidade, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Aos avisos de concorrência de uma licitação, deverá ser dada ampla divulgação, de modo a alcançar o maior número de interessados possíveis, e todos deverão obedecer ao que dispõe o edital de licitação, que é o seu instrumento convocatório. Nele serão relacionadas todas as exigências que deverão ser cumpridas para a habilitação das pessoas jurídicas participantes da licitação, cabendo mencionar que esse rol de documentos está limitado às documentações elencadas na lei. Pode-se considerar que essas limitações têm o condão de não impossibilitar a participação de nenhum dos possíveis interessados na licitação, traduzindo o elementar conceito do princípio da isonomia, que também é atendido ao dispensar tratamento favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, garantindo-lhes condições especiais de participação em atendimento à Lei Complementar 123 de 2006, como, por exemplo, a realização de licitações exclusivas ou com cota reservada e obrigatoriedade de subcontratação de empresas enquadradas neste porte em licitações de obras e serviços. Cumpre mais uma vez frisar que o processo administrativo da licitação está vinculado ao que dispõe a lei, em razão do princípio da legalidade. E nesta seara, a competência para legislar sobre normas gerais de licitação e contratação é privativa da União. Como exemplo, podemos citar a mais recente normatização a respeito das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. A Lei 13.979 estabeleceu novas regras para aquisições e contratações destinadas ao enfrentamento da Covid-19. E são alterações importantes e impactantes nas contratações públicas, retratando procedimentos e medidas excepcionais para dar conta do período de emergência que estamos vivendo, como a simplificação de providências na fase de planejamento da licitação, o afastamento de alguns requisitos de habilitação, a possibilidade de contratação de empresas penalizadas em processos de licitação anteriores, dentre outras medidas. Ainda sobre a competência exclusiva da União para legislar sobre normas gerais de licitação, devemos lembrar que foi criada uma sexta modalidade, nascida como um aprimoramento das modalidades licitatórias anteriores, buscando tornar este procedimento todo mais célere. Assim, foi instituída a Lei 10.520 de 2002, ou seja, o pregão, visando a aquisição de bens e serviços considerados comuns, trazendo inovações ao andamento da sessão pública, como, por exemplo, a inversão de fases, passando-se a abertura de envelopes de propostas antes da verificação dos documentos de habilitação e também a possibilidade de serem oferecidos lances sucessivos e decrescentes de forma fácil e rápida, o que chamam de leilão invertido, gerando economia na contratação através desse aumento da competitividade entre os presentes no certame. Nesta modalidade surge um novo personagem, que é a figura do pregoeiro, não existente nas modalidades comuns, cuja seleção ocorria através de uma comissão formada por servidores com responsabilidades solidárias. No pregão, o pregoeiro possui atribuições próprias, entre elas a responsabilidade pela condução da sessão, pela análise da documentação, o juízo de admissibilidade sobre a motivação para a interposição de recursos administrativos sobre o resultado da licitação, dentre outros, sendo, neste processo, auxiliado por uma equipe de apoio que não possui poder decisório na licitação. A aplicação desta lei compreende os âmbitos da União, Estados, Distrito Federal e municípios. E o texto legal informa que, nos termos de regulamento específico, poderá ser realizado o pregão por meio de utilização de recursos de tecnologia da informação, ou seja, o chamado pregão eletrônico. O governo editou, então, o pregão 5.450 no ano de 2005, como forma de ajustar a regulamentação à realidade que já vinha sendo verificada nos pregões realizados utilizando tecnologia da informação. Então nasce aí o regulamento do pregão eletrônico, adequando as etapas do pregão presencial a sua forma de realização dispondo de recursos tecnológicos, ou seja, sem demandar a presença física dos licitantes nas repartições públicas. Mais recentemente, as regras do pregão eletrônico foram alteradas pelo Decreto 10.024 de 2019 e, com ele, diversas inovações foram trazidas. Em primeiro momento, já podemos citar o alinhamento à súmula 257 do TCU, cujo entendimento é que o pregão também é aplicável para serviços comuns de engenharia. Outra importante alteração é a imposição de que o pregão eletrônico deixou de ser preferencial e tornou-se obrigatório nos casos de aquisição de bens e contratação de serviços comuns pelos entes federativos, com a utilização de recursos da União decorrentes de transferências voluntárias, tais como convênios e contratos de repasse. Também será compulsório, nesses casos, o uso da dispensa eletrônica. Contudo, o funcionamento do sistema ainda carece de regulamentação. Além disso, o decreto alterou importantes momentos no processo licitatório, desde a fase de planejamento, com a elaboração de um estudo técnico preliminar, quando necessário, documento este que caracteriza o interesse público envolvido e a melhor solução ao problema a ser resolvido e que, na hipótese de conclusão pela viabilidade da contratação, fundamenta o termo de referência, passando pela desnecessidade de divulgação dos preços unitários do edital, caracterizando o orçamento sigiloso, o envio antecipado dos documentos de habilitação, incluindo juntamente com as propostas antes da sessão pública da licitação, e dois diferentes modos de disputa na fase competitiva do certame, podendo ser adotados os modos aberto ou aberto e fechado na fase de envio dos lances, dentre outras inovações constantes no decreto a respeito do pregão eletrônico. Por fim, Elaine, o decreto também traz a previsão de estabelecimento pelos órgãos da administração de planos de capacitação que contenham iniciativas de treinamento para formação e atualização técnica de pregoeiros, membros de equipe de apoio e demais agentes encarregados na instrução do processo licitatório, traduzindo-se em uma significativa oportunidade para ampliar os conhecimentos e melhorar as habilidades dos profissionais que atuam neste processo tão importante que é a licitação pública, tornando-a, em sua essência, muito mais eficiente. Então, Elaine, motivados também por esse momento que estamos vivendo, eu entendo que o pregão eletrônico ele vai deixar de ser uma obrigatoriedade apenas em alguns casos específicos, mas sim ele se tornará realidade, até porque hoje já dispomos de recursos tecnológicos que nos possibilitam realizá-los de forma eficaz e correta. Na minha opinião, a principal ferramenta da administração pública para conseguir melhores preços, maior competitividade e o melhor produto final. Mais uma vez, Elaine, e Criando Valor, agradeço a oportunidade de discorrer aqui sobre esse tema tão importante e fundamental para as contratações na administração pública.